Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio de Pedro Cornélio.
E se você quiser fazer como o Pedro e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que eu vou ser jornalista de esportes no Brasil! Se essa pergunta alguma vez passou pela cabeça de Helena Kalil, logo foi embora. Mesmo antes de entrar no curso de jornalismo, a apresentadora do DAZN Brasil já tinha decidido que iria trabalhar com esportes. Ainda que soubesse que enfrentaria machismo e olhares tortos vindos de uma área dominada por homens. Helena estava certa. Não foi fácil. Mais de uma década se passou desde que ela começou a trabalhar como jornalista. De lá pra cá, muita coisa mudou. Graças à atuação de muitas Helenas, que no dia a dia foram mostrando que jornalismo esportivo é sim lugar de mulher. Os bastidores da profissão, os caminhos percorridos para se chegar onde se quer, as lutas pela busca de espaço. Helena tem muito a contar. Afinal, foram mais de 12 anos trabalhando como apresentadora e repórter nos canais da Fox Sports, antes de entrar na primeira plataforma de streaming de esportes do Brasil. Como toda jornalista dedicada a produzir conteúdos memoráveis, Helena tem história para contar. Se você gosta de esporte, você está no episódio certo. O Eu Não Acredito com Helena Kalil vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu me sinto representado pelo curling.
E também do professor Mauri.
Helena, como que é para uma mulher estar dentro de um meio que é muito direcionado para o público masculino?
Com a participação da Helena Kalil.
Meu calendário, ele é esportivo. Assim, eu penso com a mentalidade no calendário esportivo.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
E o recado dessa semana pro senhor Mauri é: eu estou feliz.
Você está feliz?
Eu estou feliz.
Então
porque...
bata a palma.
Não é assim? Eu estou feliz porque eu tenho o prazer de trabalhar fazendo o que amo.
Ah, que delícia.
Ao lado do meu melhor amigo.
Que isso,
ao
Tato.
Lado de pessoas que amam, que são maravilhosas. Ao lado não, porque agora tá todo mundo à distância, né?
Mas junto.
Virtualmente junto com pessoas
caminhando,
maravilhosas.
Caminhando.
E cantando e seguindo a canção.
Ah, que bonito, Tato, isso. Que recado mais motivador. É Tato Coach.
É, porque... Tato Coach é ótimo. Porque eu quero lembrar das pessoas que mesmo quando tudo der errado, vai dar tudo certo.
No final?
Vai dar tudo certo.
Você junta...
A gente precisa lembrar que as coisas dão errado às vezes.
E faz parte do caminho.
Faz parte do processo. Eu lembrei disso essa semana e quero lembrar você, querido ouvinte, disso. Ah, mas você podia falar de anunciante. Ah, mas você podia falar de se inscrever, de apoiar. De... Não, eu vou falar pra você, seja positivo. Essa semana vai ser maravilhosa pra você, vai dar tudo certo. E esse episódio vai ser fantástico do podcast também.
Ainda mais que é com a Helena Kalil, né?
Exatamente.
Maravilhosa.
Que, cara, ó, um beijo no coração da Nena que topou. Vim bater um papo com a intimidade, assim, né? No, na, logo na abertura, a pessoa fala: ih, o Tato mal conhece já. Você vai ouvir o podcast.
Ouça esse podcast até o final, porque realmente ele é muito bacana.
E se eu posso deixar um recado pra você, é: use filtro solar e vai dar tudo certo.
É isso aí, cavalaria. O que tem agora, Tato? O que tem agora? O que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
No começo de 2021, Helena Kalil foi convidada para participar do Tiki Taka, programa da Band Esportes. com a segurança de quem já cobriu duas Copas do Mundo e uma série de competições internacionais, Helena comenta sobre o desempenho do Palmeiras no Mundial de Clubes. Sentada entre dois apresentadores, homens, Helena fala. Eles estão atentos e parecem concordar com a jornalista. Na roda de conversa também está Marília Ruiz, outra comentarista esportiva brasileira, a quem Helena faz referência no seu comentário, retomando uma fala da colega. No vídeo publicado no YouTube, há vários comentários sobre a fala de Helena. Homens, em sua grande maioria, concordando ou discordando da opinião da jornalista. Quase nenhum comentário sobre o fato de ser uma jornalista mulher criticando o baixo desempenho de um dos principais times brasileiros. Helena Kalil fala. E eles escutam o que ela tem a dizer.
Mauri, a gente vai falar de esporte, a gente vai falar de jornalismo. O que tá acontecendo, Mauri?
Não, cara, hoje a gente vai entrevistar Helena Kalil. Helena, que prazer ter você aqui com a gente.
Ai, meninos, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Também nunca imaginei que eu estaria, né, aí de geek, mas fico muito feliz, já deixando um beijo, inclusive, pra Letícia, que vocês me contaram toda a história aqui nos bastidores. Um beijo pra essa equipe toda maravilhosa.
Ah, agora a Letícia tá... vai ficar se achando.
Nossa senhora, toda a equipe mana.
Meu Deus do céu.
Meu Deus, cara.
Agora a gente vai ter que desinflar, porque não vai ter jeito. Ah, senhora. Pra quem não conhece, Helena, por favor, se apresente, fala quem é você.
Quem sou eu na fila do pão, né?
Exatamente.
Helena Kalil, sou jornalista, repórter, apresentadora, esportiva, mas gosto também de mexer com outros mundos. E sou mãe da Carmen Lúcia, a vira-lata que me adotou. Sou esposa de um espanhol, Albert Castelló. E é isso, gente. Não sei mais que outros rótulos eu poderia colocar aqui.
Tá certo. Mas me conta, você falou, né, você é jornalista e tudo mais, mas o que, que te levou a querer fazer jornalismo?
Na verdade, eu nem queria fazer jornalismo, eu queria fazer publicidade.
Olha.
Mas eu sou de uma família que se conheceu, meu pai fazia USP e minha mãe fazia Federal em São Carlos, e aí eles se conheceram, então a gente tem uma família, assim, de pessoas, de amigos, que eu considero como tio, que eu considero realmente como familiares, e eu sempre quis ter essa vida deles. E aí eu queria morar no interior, eu queria fazer faculdade no interior, e não tinha publicidade no interior de São Paulo.
Ah.
Então eu acabei prestando o Nesp, né, e meus pais sempre falaram, não, faz pública e tal, por conta dessa vida que eles tiveram e também, enfim, por conta da verba e tudo mais. Então eu queria fazer universidade pública no interior, e não tinha publicidade, tinha jornalismo. Então eu acabei indo pro jornalismo, assim, por acaso mesmo, porque eu sempre quis fazer essa parte criativa da publicidade.
Que legal. Minha esposa, ela tem uma lógica muito parecida, assim, com a sua, né, com os seus pais, porque ela também fez o Nesp, né, ela fez o Nesp Bauru, fez arquitetura, e aí ela falou assim, meu, nosso filho vai ter que fazer faculdade no interior, não importa onde. E quando ele fizer 15 anos, eu já aviso ele. Falo, ó, meu, você vai sair de casa.
A criança nem existe ainda. E ela não tem opção.
Não vai ter opção. Porque fez 17 anos, vai ter que sair de casa. Porque ela falou assim, morar sozinho, república. Ela falou, meu, ajudou a construir caráter, independência.
Comer miojo com salsicha.
Isso não é a faculdade em si, não é o curso, mas a experiência de você morar sozinho no interior, passar os perrengues da vida e tudo mais, né?
É, exatamente isso. Aliás, eu fiz o Bauru, né? Então pode
demais.
Ser que a gente já tenha se trombado por lá.
Em alguma festa, com certeza.
É bem
capaz.
Todo mundo se encontrar.
O pessoal se conhece, todo mundo é impressionante.
Até a própria Lilian, que trabalha aqui com a gente, ela também fez jornalismo lá na Unesp, né?
Então... É capaz que você e a Lilian se conheçam também.
Esse mundo é muito. É pequeno demais.
É, o mundo é pequeno demais. Inclusive, eu vou pontuar aqui um caos, né? Que na verdade, vou tomar a liberdade que eu vou chamar a senhora Helena Kalil de Nena, porque ela é minha amiga, caceta. A gente trabalhou junto uma cara. E é muito curioso isso, porque quando eu conheci a Nena, ela sempre, pelo menos todas as que a gente conversava, ela você tinha um ânimo, assim, uma energia, essa projeção do eu quero trabalhar com jornalismo esportivo, assim. Depois que você saiu da faculdade, você já tinha isso em foco, assim, da onde veio essa paixão, assim, não, eu vou fazer jornalismo esportivo, esse vai ser o caminho que eu vou seguir. Da onde você construiu isso?
É, como converteu da publicidade e das festas do interior pra de fato jornalista?
Exatamente. E fala, não,
Esportivo ainda.
Então, eu jornalismo mesmo, eu cheguei a trabalhar na Record, cheguei a fazer alguns trabalhos de jornalismo mesmo logo quando eu me formei, mas o esporte está comigo desde que eu me entendo por gente, porque minha família sempre foi muito do esporte, todo mundo sempre praticou, e nossos valores são muito embasados no esporte. Nosso ensinamento vem do esporte. Legal. E eu me emociono muito com o esporte, até hoje, assim, graças a Deus. Então, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa nessa linha. Então, na faculdade mesmo, quando, vamos fazer um jornal da sala, quem vai ficar com esporte? Ninguém queria. E aquilo pra mim era tipo, eu quero de qualquer jeito. Eu fazia estágio, ninguém queria fazer o esporte, e eu queria, era o que eu mais queria. Legal. Mas eu sempre gostei do esporte, então eu não ligava pra isso. Aliás, adorava, né, porque sobrava mais pra mim. Uhum. Então, quando eu fui pra Record, qualquer pauta de esporte, eu me escalava, né? Quando eu fiz no jornal também, tinha pauta de esporte, eu escrevia muito melhor quando era sobre esporte. Então, foi algo que me tocava e me toca muito. Então, eu gosto demais de fazer essa parte esportiva, e é por isso que eu foquei. E sempre, assim, minhas maiores emoções, eu aprendi o que era morte vendo Ayrton Senna, sabe? Tipo, eu aprendi esse pesar. E ao mesmo tempo, quando eu via a seleção ganhando o título da Copa do Mundo e homenageando Ayrton Senna, aí eu aprendi também o que era consolo, sabe? Então, eu acho que tudo, assim, na minha vida é muito pautado. As pessoas falam, nossa, mas como é que você lembra desse ano? Eu falei, ano olímpico. Como é que você lembra que foi desse ano? Teve Copa do Mundo. Ah. Como é que você lembra que foi esse? Teve Copa das Confederações. Meu calendário, ele é esportivo. Assim, eu penso com a mentalidade um calendário esportivo.
Da hora isso, porque
eu tenho isso com tecnologia.
É. Esse ano, como é que você lembra esse ano? Não, porque foi quando saiu o iPhone 4S. Não, é porque foi quando a Nokia lançou o N-Gage. Isso aí. E as pessoas às vezes associam com música, né? Fazem, né, os marcos das suas vidas. Ah, putz, ouvi a música, lembrei da situação que eu tava vivendo e tal, né?
Foi 2003.
É isso aí, você tá associando diretamente esporte. Que demais, né? É muito louco, né, essa parada de viver o esporte. Mas tem um esporte específico que você tem uma paixão ou não? Esporte de modo geral.
Por conta do universo esportivo brasileiro, eu fiquei muito mergulhada no futebol.
Sim.
Mas não era assim, eu gostava muito de futebol, mas eu amo vôlei, eu amo tênis, eu adoro acompanhar tênis. Na verdade, tudo que passa na TV, e é bom que meu marido também é do esporte, tá passando Tour de France, sabe? Tá Sim. passando bicicleta, a gente fica vendo a bicicleta. Qualquer movimentação que tiver esportiva, eu paro pra ver. Se tiver evento esportivo perto de cá, qualquer lugar, eu vou, sabe? É uma Sim. coisa assim que realmente eu sou completamente apaixonada.
Eu adoro quando tem Olimpíada de Inverno, porque aí eu consigo ver esportes que normalmente a gente não vê aqui. Eu adoro acompanhar curling. Eu acho
curling, demais. Curling é muito da hora.
Curling é maravilhoso.
Curling é tipo bote no gelo.
Que é muito da hora.
Acho que tá no sangue, né?
Cara. Eu ia jogar bote como bote pra mim deveria ser um esporte olímpico. Eu quero só pontuar isso.
Mas por aí.
Eu, honestamente, cara, quando eu vi curling, eu falei assim, tá aí.
Representado.
Representado. Eu me sinto representado pelo curling.
Eu acho sensacional. É isso. Eu acho que a gente devia começar. Não é? Já não entrou surf, já não entrou skate, que entra um.
Vai ter street dance. Bota. Se vai ter street dance, pode ter bocha.
Acho justo.
Faz todo sentido, Tato.
Então. Mas como que foi nessa sua jornada, né? Você falou que você teve oportunidade, por exemplo, de trabalhar na Record, fez estágios e tal. Mas na sua jornada profissional, quando se formou, você conseguiu ir direto para o jornalismo? Por que eu pergunto isso? Eu tenho diversos amigos jornalistas. E infelizmente, a maioria deles trabalham no sistema bancário, né? Então, assim, é meio triste. Porque o mercado em
barraca de cachorro-quente, alguns são Uber.
Cara, a realidade, assim, não é só do jornalismo, isso acontece.
O cara fez um concurso e foi trabalhar porque não conseguiu ir pra área.
Mas em cenários como, por exemplo, o jornalismo, por exemplo, trabalhar com TV, às vezes muita gente quer trabalhar com TV, mas tem um número restrito de profissionais que são necessários, porque tem um número restrito de canais de televisão, tanto na TV aberta quanto na TV fechada. Ainda mais quando você é um jornalista e apresentadora que exige ainda, que é mais restrito ainda, que você tem que estar na frente da câmera, é um número fechado de pessoas. Galgar uma jornada, né, pra chegar num ponto desse, não é todo mundo que consegue, né?
É isso aí. E como foi isso pra você? Você também teve essa dificuldade? Como que foi?
Então, na verdade, eu fiz estágio na Record, então quando eu me formei eu ainda estava na Record. E aí eu virei produtora lá. Só que era muito assim, a Record eu ficava com um programa tipo Balanço Geral mesmo.
Era Record interior de São Paulo? Era ali da região de Bauru?
Era em Bauru, aí depois eu vim pra São Paulo. Mas era assim, eu ficava ligando atrás de policial pra saber. E aí, eu acho que o que foi muito marcante pra mim foi um dia que um policial, porque eu conversava com eles o dia inteiro, então eu já sabia da família dos policiais, sim, sabe? Porque eu ligava pra eles toda hora. E aí, eu lembro que um falou assim, olha, Helena, espera só um minutinho que eu vou ver, porque parece que teve uma ocorrência aqui que encontraram um idoso morto dentro de um forno. Mas eu já passo pra você essa informação. Caraca. Quando ele me falou aquilo, eu fiquei olhando assim e falei, nossa, meu chefe vai achar isso maravilhoso. Uhum. E eu tô torcendo muito pra que isso não tenha acontecido. Sim. Então não tá certo, eu não tô no lugar que eu deveria estar.
Sim.
Então aquilo me consumia demais. E eu era péssima de TV, eu era bem ruim mesmo. Então eu comecei a fazer Senac, né, um curso do Senac. E aí eu precisava me sustentar, sair da Record. Então minha mãe falou, tudo bem, vai, eu banco, eu invisto em você. Mas daí eu também falei, vou procurar um emprego convencional, né, de pessoas, sim, normais. E aí eu fui parar na empresa em que Tato trabalhava.
Sim, na Vivogo, não vamos citar nomes.
Afinal eles não estão pagando,
afinal, né? Afinal eles não estão pagando. Tem que patrocinar o programa pra ter o nome citado aqui. Você acha que é fácil?
Vamos pra uma empresa, gente, de auditoria e consultoria. Vocês estão vendo Tato e Helena trabalhando, isso não tinha nada a ver.
Nada a ver.
Teve um dia que eu peguei uma carona com uma gerente e ela foi me deixar, a Larissa. Aí eu falei o nome, não
sei se... A gente entregou, né? Você entregou a pessoa. Mas você quer que blipa o nome da pessoa?
Não, eu vou falar bem, não vou falar nada demais. Ah,
então tá, né? Bom. Fala, não, é porque ela me ajudou, né? A fugir da empresa.
Aqui. Não, eu lembro que ela olhou assim um dia pra mim e eu usava taiê. Eu nem sabia o que era taiê antes de entrar nessa empresa. Aí eu tava lá, ela me dando carona, ela falou assim, Helena, você sabe que você não tem perfil de empresa, né? Aí eu falei, eu não tenho perfil de empresa. Ela, eu não sei do que você tem perfil, mas não é de empresa. Eu falei, nossa. Ela falou, não, mas é legal porque você anima o lugar. Eu falei, não, eu tô animando o lugar. Eu não tô trabalhando no lugar certo.
Estão me chamando de palhaço, né?
Eu animadora de torcida.
Eu ouvi uma dessa algumas vezes lá dentro também, assim. De que eu não tinha um perfil lá dentro e tal. Mas é que eu atendia umas demandas bem diferentes, né? A realidade do meu trabalho, do seu trabalho. Apesar de que a gente tava na mesma equipe, a gente ficava na mesma sala.
Ah, é?
O dia inteiro,
ficava... Não, era uma sala que se um saísse da mesa, tinha que avisar o outro, porque a gente se trombava.
É. Sei lá,
metros quadrados.
Era, assim, como é que eu posso dizer? Era muito engraçado, porque, primeiro, eu era o único homem da equipe.
Uhum.
Verdade. Segundo, porque eu sempre fui boca solta. E terceiro, a gente era muito informal. Tipo, ninguém que tava dentro daquela sala tinha o perfil do resto da empresa.
Oh, sim, entendi.
Então aquela sala
era... tipo o Will Smith quando ele entra na escola, isso, particular.
Era a sucursal do inferno dentro da empresa. E a gente tramava umas coisas assim, não vou citar situações, até porque eu não quero ser mau exemplo pra ninguém aqui, sabe? A gente tramava coisas, tinha metodologias antiprodutivas, sabe, as coisas assim?
Acontecia. É muito bom, muito bom.
Nossa, ele acabou de definir, era isso. O Tato me conheceu na época mais loser da minha vida. Nossa, eu era muito loser. Era uma coisa assim, terrível. Tudo dava errado. E aí, olha isso, foi tão bonitinho, eu não sei nem se o Tato lembra disso, mas eu me inscrevi num programa de trainee do Sport TV, que se chamava Passaporte Sport TV, que era pra mandar correspondentes jovens, né, pelo mundo.
Legal.
Antes de Copa do Mundo. E aí, eu fui passando de fase. E aí, chegava toda hora o e-mail da Globo pra mim, e chegava bem na hora que eu tava com eles. Então, eu chegava o e-mail da Globo, assim, eu ficava toda nervosa, que eu não falava pra ninguém. Aí, teve um dia que eu tava tão feliz, falei, ah, quer saber? Eu vou falar. Aí, contei pro Tato, contei pra mim, e aí eles começaram a acompanhar comigo. Então, quando chegava o e-mail, eu falava, gente, chegou o e-mail da Globo. Aí, eles já vinham assim, do lado. A gente ia abrir, tô na próxima fase. E eu fui até a final. Então eu cheguei, até pedi dias de folga, porque eu tive que ir pro Rio de Janeiro produzir uma matéria pro Sport TV.
Que demais. Se não me engano, não quero ser deselegante aqui, você me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que a gente teve que encobertar uma vez.
Sim.
Uma pessoa da equipe, não vou citar nomes, que precisou pra pegar uma oportunidade dessas. Não, não tô falando que foi você, foi uma pessoa da equipe lá. Entendeu? A gente teve que acobertar pra você.
Muito bom.
Foi maravilhoso. Boa, gente, né? Eu só preciso ficar 2 dias no Rio. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, mas nessa vez eu não fui contratada, porque eu cometi assim, um erro que pra mim eu levo pro jornalismo muito. Eu não prestei atenção em detalhes, assim. Eu quis fazer uma coisa muito batida. batidona. Era uma coisa muito louca. Era um processo seletivo que a gente foi pra Petrópolis e aí colocavam, assim, todo mundo numa sala, distribuíam câmeras, todo mundo bem jovem, assim, porque você tinha que ter se formado em no máximo 2 anos, assim. Tá. Tinha que ter passado no máximo 2 anos da sua formatura. Então era todo mundo bem jovem, assim, com umas câmeras e soltaram a gente pela cidade. Falou, ó, voltem daqui a 2 horas com uma matéria. E eu, como eu já tinha estudado bastante sobre Petrópolis, eu fui com uma coisa muito definida. Falei, ah, eu vou fazer sobre o futsal daqui. Então eu fui lá pro ginásio. Tava chovendo muito. E aí uma galera foi pro ginásio também. Então eu comecei a filmar, tal, não sei o quê. E aí apareceu um senhorzinho com um rapaz mais novinho que tinha alguma deficiência. Eles sentados, assim, naquela arquibancada. Eu fui lá e entrevistei eles, mas eu entrevistei sobre uma pergunta, assim, ah, o que você se lembra do futsal dessa cidade? Perguntei alguma coisa bem genérica pra eles. Bem genérica. E aí quando eu voltei pra apresentar minha matéria, a pessoa que tava julgando lá, né, a pessoa do RH, tava avaliando, falou assim, olha, Helena, eu tô vendo que o senhorzinho e o menino, o menino tem alguma deficiência? Eu falei, sim, ele tem uma deficiência mental e o vô, ele é praticamente cego. Então eles vão a todos os jogos de futsal porque o menino fica narrando o jogo pro vô dele. Então assim, o menino são os olhos do vô. E eu não tinha feito nada disso na matéria. Eu tinha feito uma matéria super batida. Eu tinha perdido essa história.
Sim.
Aí eu só vi a cara da avaliadora, assim, eu falei, putz, ferrou.
Na hora caiu a ficha, né?
Aí caiu a ficha, eu falei, como é que eu perdi essa história? Então, assim, é uma coisa que eu levo pra minha profissão, pra tudo. Eu falo, aquele senhorzinho, aquele menino, estão olhando pra mim, pra tudo que eu faço. Eu não vou perder mais uma história, sabe? Eu vou olhar com essa sensibilidade. Então, sempre, tipo, quando eu faço uma matéria, eu nunca faço a primeira impressão da matéria. Eu sempre olho tudo, todos os detalhes, porque eu lembro do senhorzinho e do menino. Aí eu voltei e tive que continuar na empresa, né? Contato com a minha.
Dentro do carro da reportagem, Helena Calil faz um vídeo. Ela está com Alexandre, o câmera, e Batatinha, assistente motorista.
Agora sim, no caminho para a pauta, hoje a gente vai para o centro de treinamento Ninho do Urubu para fazer o treino do Flamengo. Ah, Helena, por que treino do Flamengo? Porque a chefia quis que eu fosse para o treino do Flamengo hoje. Mas é lógico que a gente vai fazer vídeo também do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, não é mesmo? Ó, vou pedir aqui a ajuda dos meninos. Se Barcelona, se tivesse falado para a gente ir para Barcelona, a gente ia fazer o quê? O treino de quem?
Do Barcelona.
Se tivesse falado para a gente fazer o treino do Real Madrid, a gente ia estar onde agora? Se falasse pra gente fazer o treino da Roma.
Roma?
E se falasse pra gente fazer o treino do Flash Wheel.
Flash Wheel.
Então pronto.
É isso aí.
É isso. Então vai chegar a vez de todo mundo, tá, gente? Inclusive, se alguém quiser que a gente conheça o seu CT, é só chamar.
Com o nome Dia de Repórter, o vídeo gravado pela repórter e publicado no seu canal no YouTube mostra sua rotina de trabalho na Fox Sports. A chegada na recepção, o encontro inesperado e descontraído com os chefes ainda no estacionamento, com a maquiadora, o deslocamento até a coletiva de imprensa no Flamengo. Helena vai registrando tudo.
O que acontece? Pediram pra gente entrar ao vivo. Só que nós estamos aguardando, porque a qualquer momento o técnico vai falar pra gente não filmar mais. Então eu vou entrar ao vivo, você vai ver só. Ele vai levantar a mão e vai pedir pra imprensa sair, enquanto eu estiver no ar no Fox Sports Rádio. Será? Será que isso vai acontecer?
Com certeza.
Com certeza. Com a nossa sorte, com certeza.
Irá acontecer.
Já tô posicionada aqui pra entrar ao vivo, ó. Nosso retorno agora, Batata, nosso assistente. E a gente vai falar, então, do Flamengo enquanto tiver tempo, né? Enquanto o treino ainda está aberto, então rezem por nós.
A equipe se diverte com os imprevistos. Ao final do vídeo, em texto, Helena conta, abre aspas, fim de um dia produtivo. Só faltou falar que o sistema de irrigação do campo foi ligado e me pegou de surpresa quase ao vivo. E que eu levei uma picada de formiga no pé antes da outra entrada ao vivo. São alguns perrengues que valem a pena, pois repórter vive de tudo com tanta intensidade que eu digo que vivemos duas vezes. Fecha aspas.
Coisa que eu acho que é muito maluca, até você contando a história desse senhorzinho, porque eu acho que ao longo do nosso desenvolvimento profissional mesmo, poxa, você é uma comunicadora, eu também trabalho com comunicação, né? Também sou um comunicador, sou a Mauri também, um comunicador. Existe primeiro um desenvolvimento de técnica, pra depois você amadurecer a ponto de se desconectar da técnica, né? Porque a técnica vira natural. É tipo aprender a dirigir carro, a pilotar uma moto. Primeiro você vai aprender o processo mecânico ali e desenvolver pra que você faça aquilo naturalmente. É curioso maravilhoso isso. Eu já me percebi corrigindo falar. A gente tem um hábito na gravação do podcast, ainda mais como é só áudio aqui, né? Eu já me percebi, ainda mais porque a gente tá aqui num podcast, a gravação é só áudio, a gente tem o hábito de regravar às vezes a fala, né?
Fazer uma correção. Uma
fala, e aí acontece alguma coisa. Vamos manter, inclusive, o eu não sei se pegou o ruído, mas eu refiz a fala.
Sim.
Vamos manter aqui o original pra poder ter a referência.
Genial.
Foi um processo divino, né? Deus foi lá e tocou na cadeira pra fazer o barulho na hora. Ou eu minha perna, porque eu realmente dei uma engordada durante a pandemia. Mas vamos lá. O que acontece? Eu já me peguei falando no telefone, sei lá, atendendo o telemarketing e refazendo a frase.
Não.
Porque vira mecânico.
Se corrigindo ali.
Eu corrigi porque eu falei, essa dicção não ficou boa nessa fala. E foi um processo automático. E esse processo de desenvolvimento é natural, de você olhar pro seu passado e falar, nossa, eu perdi aquela história. É porque você provavelmente estava tão focada no processo mesmo, que o mais importante ali, que era história à volta, passa e perde, né? Mas é muito maluco, porque eu, do lado de fora, que só acompanhei aquela fase da sua história, e depois fui te ver na televisão, assim, poxa, eu vi um amadurecimento gigante, falei, nossa, que do caralho, ali, que da hora! É uma empolgação muito da hora, assim, de você ver as pessoas que você gosta se realizando, porque você sempre falava pra gente que era aquilo que você queria fazer, e te ver fazendo aquilo é, assim, uma coisa muito prazerosa.
Com certeza.
E como foi esse outro passo, assim, depois que você, de fato, conseguiu sair?
É porque ainda você não chegou no jornalismo
esportivo. Você ainda tava na Nave Vogue. Você ainda tava na Nave Vogue ainda.
Só um parênteses, né? Porque como a gente tem as referências, o Tato tava falando de carro, né? De falar, você aprendeu o básico e tal, pra executar tudo automaticamente. E eu tava pensando em fundamento esportivo, sabe? Eu tava pensando, você tem que fazer os fundamentos pra depois você conseguir jogar. Então como a gente fica com essas referências, né? Cada um com a sua referência do seu universo.
Pois é.
Mas vamos lá, voltando pra empresa, teve um dia, um dia que eu não queria ir de jeito nenhum, e eu fui, e aí eu tava com um taxista, eu comecei a contar pra ele, né, minhas coisas, eu comecei a chorar no táxi.
Não.
O taxista falou, moça, você precisa sair desse lugar.
Muito bom. Quando o taxista tá te dando um bom conselho, significa que sua vida tá muito errada.
Exatamente, porque normalmente eu peço conselho pra comprar carro, né, sempre peço pra taxista, mas quando ele dá conselho profissional, aí eu fui lá na sala do diretor, falei que eu ia sair e tal, e ele falou, o diretor de RH, não vou falar o nome, mas eu lembro que ele falou assim, Helena, se quiser, eu te dou um suporte, né, pra você se recolocar e tal, o que que você quer fazer? Eu falei, TV. Ele, TV? Quem que faz TV? Era uma coisa assim, muito distante mesmo.
Uhum.
E aí, então eu saí, só que enquanto eu tava nessa empresa, eu apresentava um programa gratuitamente, assim, eu não recebia nenhum salário pra isso, à noite, que era na UTV, a primeira TV da internet.
Que é do Menk, não era?
Era do Menk.
Gente finíssima, é do Menk.
Exatamente, o Luquete.
Sim.
Então, o que eu fazia? Eu entrava nessa empresa, né, na empresa de auditoria e consultoria. A gente entrava às 8 da manhã, eu saía às 6 da tarde, pegava um ônibus de quase 2 horas pra voltar pra minha casa, e aí me trocava rapidinho e ia apresentar esse programa, que era um noticiário.
Uhum.
Então, foi aí também que eu comecei a praticar, né, que eu era muito ruim no vídeo mesmo. E era super tudo no improviso, então aquilo lá foi uma escola pra mim. E eu estudava as manchetes na nossa hora do almoço. Então, às vezes o Tato saía pra almoçar, né, o pessoal saía pra almoçar, eu ficava porque eu tinha que estudar o que eu ia falar no noticiário.
Sim.
Então eu fiquei nessa empresa, aí eu saí da nossa nave aí, que eu até esqueci o nome dela.
A Nave Vogue,
Não vamos citar o nome.
Você não leu o Guia do Mochileiro, né?
Eu comprei o Guia do Mochileiro por causa de Tato Takam.
eu sou uma péssima influência.
Então eu fui pra UTV, e aí a UTV precisava de alguém fixo lá, que também trabalhasse na TV Alesp, porque eles tinham uma parceria.
Sim.
Então eu fiquei fazendo os dois ao mesmo tempo, e eu ganhei um salário pra isso. Daí tinha uma produtora terceirizada também com a qual a gente trabalhava, que na verdade era ela que permitia, né? Ela que viabilizava essa parte da monetização. Só que essa produtora, o dono dela, eu tava no noticiário, na UTV, falando sobre uma operação da Polícia Federal, e aí entre os nomes estava o dono dessa produtora.
Você tá brincando?
Então eu li aquilo ao vivo. E aí eu li, quando eu fui pro intervalo, eu falei, gente, e agora? Aí tocou meu telefone. E era uma das pessoas responsáveis pela produtora que falou, Helena, a gente vai fechar o funcionamento, né? Que não vamos ter mais a produtora. Então só tô te avisando que todo mundo tá na rua, né?
Obrigado, cara. Valeu por tudo aí. É, mas como você acabou de noticiar, fodeu.
né?
Eu tava assistindo a OutTV agora, vi a sua notícia e pensei, fudeu, todos na rua.
Exatamente, foi isso. Aí eu falei, putz, e agora, o que eu vou fazer? Então eu tive que ir também. E aí eu descobri, fazer vários frilas, e um deles eu comentei que eu era apaixonada por esporte, que eu adorava o Rio de Janeiro. Ele falou, cara, você tá sabendo que o Fox Sports vai abrir no Brasil, no Rio? Aí eu falei, mentira. Aí cheguei em casa, googlei tudo, vi quem que era o presidente, quem que era o vice, e comecei a ligar pra amigos meus do Rio de Janeiro, que nem tinham nada a ver com comunicação, mas só pra ver se eles tinham alguma luz.
Ah, não, porque não importa se o Rio de Janeiro tem 400 milhões de pessoas, você não tá nem aí. Você vai ligar pro seu amigo que trabalha, sei lá, na churrascaria, vai falar, cara, o que você sabe sobre a Fox News tá chegando no Rio de Janeiro? Porque ele tá mais perto que você, né?
Exatamente. Foi esse meu pensamento. Aí eu liguei pra um amigo meu que trabalha, sabe, engenheiro. Ele falou, olha, eu pego praia com um menino que é de TV, vou perguntar pra
você
ele.
Você tá zoando, velho.
Juro. Aí esse menino falou assim, eu conheço um cara que foi contratado como cinegrafista na Fox. Aí ele me passou o telefone dessa pessoa, eu liguei pra essa pessoa sem conhecer. Aí ele falou assim, ó, peraí que eu vou te passar o contato do repórter que foi contratado agora também, Flávio Vinick. Liguei pra Flávio Vinick, Vinick me passou o telefone do diretor, fui lá, enchi o saco do diretor e eu tinha, nessa época, um portfólio de apresentação da UTV. Uhum. Mandei. Ele falou, olha, não tem mais vaga pra apresentadora, mas tem pra repórter. Você quer mandar um portfólio? Só que eu só tinha matéria de política.
Uhum.
Você não tem nenhuma matéria de esporte. Ele, ah, então não tem o que fazer. Eu falei, você pode me dar um tempo? Eu vou tentar produzir.
Eu faço, eu produzo, não tem problema.
Aí ele falou, você tem 4 dias. Eu falei, beleza. Aí eu vi, na época era janeiro, não tinha nada esportivo acontecendo, assim, de relevância. Aí eu lembrei da Copinha. E eu tenho um amigo legal. Que trabalhava na Federação Paulista. Aí perguntei pra ele, falei, tem alguma coisa legal da Copinha pra eu destacar, pra fazer uma matéria? Ele falou, olha, tem, não sei se te interessa, mas tem 18 Romários inscritos. E, tipo, é um recorde. Aí comecei a olhar os nomes, eu pedi a relação pra ele, tinha um monte de nome engraçado, assim, tipo, tinha um Tafarel que era atacante.
Que da hora! Que matéria da hora pra você levar de case pra falar assim, olha aqui meu portfólio. Eu estou aqui com 18 Romários.
Não, você não sabe, Tato. Aí eu tive que entrevistar. Ele falou, ó, o diretor tinha sido bem claro. Ele falou, vai ter que ter uma entrevista aí no meio. Eu falei, beleza. Não tinha nenhum jogo da Copinha em São Paulo. Então eu tive que ir pra São José dos Campos, fiquei na casa de um amigo meu da Unesp.
Uhum.
E aí eu levei o material da UTV. Eles me emprestaram. E aí na hora que a gente foi gravar, porque eu comecei a identificar onde que tinha Romário pra entrevistar, achei um Romário nesse time que ia jogar, entrevistei debaixo de chuva, o menino falava baixo pra caramba, quando eu vi não tinha saído o áudio. Nossa. Aliás, pessoas que trabalham com comunicação, o áudio é a parte fundamental. Sim.
O áudio é a alma da imagem, né?
Exatamente, é isso. Aí eu falei, putz, eu cheguei na UTV, um estagiário que me ajudou, o Luca, a montar, eu falei, cara, vamos legendar, legendamos o Romarinho. E aí mandei esse material. Eu acho que o diretor viu que eu era tão, né, falou, putz, essa menina eu posso mandar ela pra qualquer lugar que ela vai dar um jeito.
Ela vai dar um jeito, né?
Ela vai se virar. Aí ele falou assim, eu tô no Rio, quando eu estiver em São Paulo a gente conversa, porque na época eu morava em São Paulo ainda. Aí eu falei, tá. E eu ligava pra ele quase toda semana e ele já tinha vindo e tinha se esquecido, sabe?
Uhum.
Falei, ah, quer saber? Cantei e comprei uma passagem de ônibus e fui parar na porta da Fox. E liguei pra ele. Aí eu liguei, oi, tudo bem? Ele, olha, Helena, eu não tô em São Paulo essa semana. Eu falei, não tem problema, eu tô na sua porta. Aí ele falou, sério? Eu falei, é. Aí ele, então entra, né?
Já que você tá aqui, né?
Fazer o quê? Aí a gente conversando, ele falou, olha, faz amanhã um teste no Vasco. E aí fiz uma matéria no Vasco, voltei, uma semana depois eu tava empregada na Fox.
Que fantástico. Da hora. E o da hora é que uma matéria no Vasco é tipo, provavelmente ela trabalhou de graça, né? Foi no Vasco mesmo.
Na Vasca.
Foi na
faixa ali. Que demais, meu. Sensacional. E aí você mudou pro Rio de Janeiro.
Aí eu mudei pro Rio de Janeiro, que era o meu começo na TV e o começo do Fox Sports no Brasil. Então, é por isso também que eles, acho que por isso, né? Também que eles me contrataram, porque era um projeto novo. Então, por isso também que pegaram uma pessoa que não tinha tanta experiência, mas foi a realização de um baita sonho, assim, não tenho nem o que falar.
E como que foi o processo? Porque lá na Fox você chegou, hein? Não ficou só como jornalista pra fazer reportagem. Você chegou a trabalhar como apresentadora também em alguns programas, né? Como que foi essa trajetória, essa mudança, né? De sair da rua pra ir pra dentro do estúdio, de fato?
Eu vou ser muito sincera, assim, as pessoas lembram muito de mim com reportagem, porque eu passei, mesmo apresentando, eu apresentava programas de 3 horas ao vivo, 2 horas ao vivo, e depois ainda saía pra fazer reportagem.
Caramba.
Então eu nunca deixei a reportagem. Então as pessoas lembram muito de mim como repórter, né? Com a figura de repórter. Mas eu não gosto tanto da reportagem, eu sempre gostei mais de apresentar.
Uhum.
E eu sempre deixei isso muito claro pros meus chefes também. Eu amadureci muito na Fox porque eu falo francês, Então, tudo que tinha na França, eles me mandavam. Então, eu comecei a fazer muita viagem internacional. E aí, um dia, eu tava na França fazendo o torneio de Toulon, né? Da seleção sub-20. E o Neymar chegou no Barcelona e eu era a única pessoa da Fox na Europa.
Que da hora!
Então, eu fui fazer o Neymar chegando no Barcelona. Então, aí que foi uma coisa, foi levando a outra. E eu fui crescendo muito por conta dessa parte do idioma. Que, assim, eu falo francês fluentemente, mas também falo inglês e espanhol. Então, eles sabiam que podiam me mandar pra qualquer viagem. E aí, fui amadurecendo até que teve uma época que eles iam lançar novos programas, e foi uma época que eu falei, eu investi muito, eu falei, olha, eu vou conseguir todas as exclusivas, tudo que tiver ao meu alcance, eu vou trabalhar pra chamar atenção. Então eu lembro que eu marcava exclusiva quase todos os dias, com assessoria, fazer mesmo um trabalho assim, de ligar pra assessora e perguntar, e agendar, pra poder realmente aparecer nos principais programas da casa, pra eles me notarem no momento em que teria oportunidade.
Uhum. Quem é visto é lembrado, né?
É, exatamente, e aí numa dessas deu certo, que eles tinham um Bom Dia Fox, que eles já tinham escalado o Felipe Mota e a Lívia, e aí eles me escalaram também, então era o único programa que tinha 3 apresentadores, eu acho que na televisão brasileira, porque eu nunca tinha visto um programa com 3 apresentadores. Uhum. E aí do Bom Dia Fox eu fui pro Boa Tarde Fox, e depois assim, todos os programas que tinham, ó, programas esporádicos, de basquete, essas coisas também eu acabei fazendo.
Em pesquisa, mais de 85% das jornalistas afirmam sofrer preconceito na cobertura esportiva. Esse é o título da matéria publicada no jornal Tribuna de Minas Gerais. Os dados trazidos pela notícia fazem parte da pesquisa realizada por Renata Cardoso Nassar, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 2019, Renata entrevistou mulheres jornalistas que atuam no esporte. Para além do preconceito, a análise dos dados aponta para outras conclusões. Quase 97% das profissionais dizem que o preconceito é uma realidade em sua atuação. E 4 em cada 10 jornalistas que atuam na área dizem já terem sofrido algum tipo de assédio. A década de 70 marcou o aparecimento de mulheres jornalistas no jornalismo esportivo brasileiro. E lá se vão mais de 50 anos. E a luta das jornalistas no esporte por equidade e respeito continua.
Helena, como que é para uma mulher estar dentro de um meio que é muito direcionado para o público masculino? Queria entender, né, através da sua experiência mesmo, como que foi, né, ou como que é viver isso, se você sente que realmente existe preconceito, tem essa diferença por questão de gênero. Você pode dar a sua visão, né, a visão de quem está dentro do jornalismo esportivo?
Eu entrei na Fox em 2012, e nós estamos agora falando de quase 10 anos, né, dessa última década. Eu vi muita transformação. Ainda está muito aquém ainda, mas eu acho que já é algo que a gente pode olhar com otimismo. Porque quando eu comecei, realmente, assim, era... chegava no treino, era eu e mais uma. Uhum. E bando de homem e tal. Até na parte técnica, você não vê mulher cinegrafista.
Sim.
Você não vê mulher assistente, a motorista. É sempre é muito masculino mesmo, assim. Até a parte dos bastidores. Assessora de imprensa. Agora tá crescendo um pouco mais, mas dava pra contar, assim, de uma mão só, quantas assessoras no país. Até hoje. Uhum. São poucas, assim, assessora tanto do clube quanto do próprio atleta, né, do próprio Sim. jogador. Então sempre foi muito masculino mesmo, assim, chegar e enfim. No começo eu me sentia um pouco amedrontada até com
intimidada.
Com isso. Quando faz a pergunta, é muito engraçado, quando faz a pergunta todo mundo olhava na minha cara, sabe? Era uma coisa que chamava a atenção. Eu ia gravar passagem, né, que passagem é aquela parte em que o repórter aparece, cara, tinha uns 3 olhando, assim, aquele olhar meio que, ah, vamos ver o que ela vai fazer. Uhum. Realmente, assim, era muito se provar. E a gente fala isso, né, que o homem, quando ele erra, fala, putz, ele tá ao vivo, né, acontece, calor do momento. Quando a mulher erra, ela é burra, ela tá ali só porque ela é bonitinha, ela deve tá saindo com alguém. Então, realmente, você tem que ser o dobro melhor pra, pelo menos, a galera equiparar você.
Sim.
Então, é assim, é um leão por dia mesmo. Mas isso tá mudando, como eu falei, né, um cenário, eu tô trazendo um recorte de 2012, mais ou menos. Uhum. Hoje, você ter narradoras, você ter uma Renata, uma Natália, na narrando num veículo como a Globo, a Isa no, na Band, sabe? Isso é muito importante, porque antes as mulheres pensavam, ah, eu posso ser uma repórter porque a Helena tá ali, eu posso ser uma apresentadora porque a Helena tá ali. Agora não, você pode ser narradora, você pode ser comentarista porque tem uma Ana Thaís ali. É muito importante ter essa representatividade e isso acaba movendo, né? É, realmente, quando a mulher vê que ela pode, putz, que legal, a mulher tá ocupando, será que eu posso também? Então eu vou fazer também. E aí já começa a aparecer mais gente querendo, mais gente se especializando e mais mão de obra realmente boa, né? Pra trazer pra TV nessa figura feminina. Então eu acho que assim, esse, eu consegui ver essa movimentação, principalmente nesses últimos anos, com essas posições, né? De narrador e de comentarista, que era essencial realmente pra alimentar todo esse ciclo.
Não, eu imagino que isso também deva ainda dificultar, né, o processo, porque a gente tá falando de esporte, a gente tá falando de paixão das pessoas, né? É algo muito emotivo, né? Você não tem um racional ali. O torcedor, ele não tá falando, não, beleza, a Helena fez aqui a análise, vou respeitar a opinião dela e seguir em frente e absorver e com isso crescer e ser uma pessoa melhor.
Ah, até porque eu não sei qual é o time que Dalai Lama torce, mas é um só, né?
E aí, tá falando da paixão. Então, lidar com o torcedor ali, né? Ainda mais se a gente direcionar pro futebol aqui dentro do Brasil.
Que é um esporte que, pelo menos, analisando essa história, a gente tá falando 10 anos, né? Os últimos 10 anos. São o esporte que mais tem a atenção da imprensa é o futebol.
Ah, é, com certeza.
É o esporte que tem mais tem a tempo de televisão. É o esporte que mais tem espaço no jornal, tem mais coluna. É o esporte que mais tem atenção do brasileiro. Isso nos últimos 10 anos também vem mudando. A gente vê novos esportes. Não que eles são novos, mas novos esportes no aspecto de que estão aparecendo mais, né?
Sim.
Outros esportes aparecendo cada vez mais, o que é bacana, não que não tenham acontecido esses fenômenos antes, o automobilismo já teve muito espaço no Brasil, o tênis teve seu momento, a natação teve seu momento, o judô já teve um momento também de destaque, mas hoje a gente tem vários aflorando ao mesmo tempo, e isso também muda um pouco a perspectiva, mas o futebol, além de tudo, é muito masculino, é muito machista, o próprio torcedor tem uma cultura muito machista envolvida.
Mas aí, eu queria saber como que é lidar com esses torcedores, né? Porque imagino que eles vêm cobrar, ainda mais com a internet, né? Se tem redes sociais, o cara pode falar diretamente com você ali, né?
É muito engraçado, porque assim, eu também teve uma evolução nos comentários que eu recebo, né? Conforme eu fui também evoluindo como profissional, também foram mudando. Então, antes você recebia direct, assim, ai, linda, casa comigo, sabe? Umas coisas assim. Hoje não, hoje a gente perguntando, Helena, o jogador vai mesmo pra tal lugar? Você tem alguma informação?
Que da
hora.
O que
você acha do time tal? Então, também foi evoluindo conforme demais. Eu fui provando que eu realmente estava no lugar certo. É muito legal ver essa transformação, assim, no feedback das pessoas, até pra ser convidada, assim, antes eu era convidada pra falar sobre mulher no jornalismo esportivo, sim, sabe? No dia da mulher.
Aquela coisa... Nossa, lixo do lixo!
E até aparecer nas bancadas, assim, né? Também era, vamos chamar uma mulher pra estar no programa hoje, depois no resto, nos outros dias, desaparece com a mulher. E eles começaram a perceber, eu acho que o retorno tá sendo muito legal das pessoas, também tá trazendo essa força de colocar a mulher mais presente em tudo pra opinar também, não é? Eu não sou mais chamada só pra fazer palestra sobre mulher no jornalismo. Uhum. Eu sou chamada pra fazer palestra sobre jornalismo agora, sobre jornalismo esportivo, pra comentar sobre esporte, pra comentar sobre futebol e não só a situação da mulher no futebol. Então isso também tá mudando, eu acho, essa evolução. Mas é muito engraçado que um amigo, um companheiro também, jornalista, ele tava falando sobre uma narração, agora eu não lembro qual das meninas que tava narrando, mas enfim, não vem ao caso. E ele falando assim, eu tô vendo meu grupo de WhatsApp, tem uns marmanjos aqui falando, essa mulher é ridícula, ela tá copiando bordão de não sei quem. E ao mesmo tempo, do mesmo jogo, meu filho tá achando o máximo, tá falando, olha só, essa mulher é muito boa, tal.
É, isso aí.
Porque você vê que é uma coisa, assim, muito da nossa geração pros mais velhos, né?
É, isso mesmo.
Mas os mais jovens já estão vindo com uma cabeça mais aberta, e como isso tá sendo mais normalizado, também tô conseguindo fazer uma avaliação muito melhor da situação.
Eu vou dizer que, particularmente, eu tenho uma percepção muito positiva desse movimento todo, porque primeiro, não é meu lugar de fala, eu sou um homem hétero cis, branco, sabe? Não é sobre isso, assim, mas eu acho mais gostoso o conteúdo quando tem um homem ou uma mulher falando ali, quando é um conteúdo diverso, tem pessoas diversas falando, sabe? Quando o discurso ali mostra opiniões diferentes, com pessoas com vozes diferentes, eu prefiro ouvir podcasts que não tenham um ponto que... As pessoas confundem minha voz com a do Mauri. Mas é pela convivência. Mas, assim, eu prefiro ouvir podcasts que tragam um conteúdo mais diverso. Eu prefiro assistir vídeos que tenham um conteúdo mais diverso. Eu prefiro assistir programas que tenham um conteúdo mais diverso. Recentemente, passando nas Olimpíadas, tava rolando a parte do skate,
né? E aí, uma das comentaristas, putz, esqueci o nome da menina, fodida de skate, campeã, esqueci o nome dela, mas, putz, ela mandou e falou um... Como é que é? Bateu a
xerecou.
Não, ela falou, bateu a xereca na mesa. É uma desconstrução do bateu por a mesa. E quando ela falou, eu tava assistindo, ouviu? Quando ela falou, tava eu me acompanhando, assistindo o programa, a gente celebrou. A gente falou, caralho, é isso! Porque é mó da hora isso, sabe?
É a Karen.
A Karen, isso. Obrigado, gente. Assim, Karen, assim, animal, cara. Eu me senti acarinhado pelo xerecô dela. Porque é uma parada, tipo, algumas pessoas viram como vulgar. Eu falei, não, não é vulgar, não, cara. Isso é real. Isso a gente, tipo, naturalizou o pau, o pinto na televisão e tá tudo bem, sabe? Dentro das suas expressões. E o xerecô, não, sabe? Prexecô, não, não vai, foda-se. Então, eu acho gostoso esse discurso diverso. E eu acho que tá cada vez esse espaço, esse ambiente vai ficando mais gostoso e as pessoas vão se acostumar. Foi o que você falou, do tipo, a molecada não vai ter essa percepção. É a galera chata que tá encanada, sabe? Bando
de véio,
os bandos de véio que tá enchendo o saco. Daqui a pouco todo mundo morre. É verdade, gente. Daqui a pouco todo mundo morre. Eu não sei se você se lembra, quando a gente trabalhava na Nava Vogon lá atrás, eu tinha um discurso que eu falava assim, eu acho uma estupidez a empresa manter o BlackBerry e não trocar o sistema operacional de celulares. Eu não sei se você se lembra de eu falando isso, mas eu falava, por quê? Porque os altos executivos estão todos querendo usar BlackBerry. Todos eles vão se aposentar em 5 anos. Essa empresa vai falir. O público dos caras tem 5 anos mais de carreira. Depois disso, acabou. E de fato, aconteceu. Olha só.
É isso, a gente aprendeu desde sempre com o Rei Leão.
É isso aí.
É o ciclo, velho.
Posso falar uma coisa?
Lógico.
Você sabia que a primeira vez que eu ouvi a palavra podcast foi com o Tato Takan.
É
ele
nada.
Falava, ai, saindo daqui eu vou gravar um podcast. Falei, que porra é essa? Ele, não, podcast. Aí ele falava, explicava tudo. Ah, tá, um programa de rádio? Ele, não, podcast. Aí ele sempre falava, eu não fazia ideia do que era podcast. Então, assim, Tato, muito orgulho de você,
O Tato está na vanguarda.
É. Sou um pioneiro.
Sou um pioneiro.
15 anos à frente de seu tempo. Normalmente são essas pessoas que morrem pobres, né? Tipo Van Gogh.
Tesla, né?
Imagina um Netflix, só com conteúdo de esportes. Você entra, vê quais jogos e competições estão ao vivo e escolhe qual quer assistir. Também dá para assistir produções antigas, originais, séries, tudo esporte. Tudo por uma plataforma de streaming. Esse é o futuro do jornalismo esportivo? Ao menos para Helena Calil é. Jornalismo esportivo on demand. A escolha feita pela jornalista também dialoga com o tipo de conteúdo que profissionais do esporte passaram a desenvolver durante a pandemia. No texto 2020, um ano para repensar o jornalismo esportivo no Brasil, publicado no site de jornalismo esportivo da Escola de Comunicação da USP, Gustavo Longo e Luciano Maluli analisam, abre aspas, pautas e formatos que antes eram ignorados entraram na agenda dos periódicos esportivos. Com o apoio de atletas e das redes sociais digitais, emissoras de televisão compartilhavam dicas de treinamentos para aliviar o estresse provocado pelo isolamento social. Perfis, entrevistas e longas reportagens voltaram a figurar nos principais portais jornalísticos do país, retratando histórias que provavelmente seriam ignoradas em uma rotina comum e modalidades que anteriormente não encontravam espaço no dia a dia. Resta agora saber qual o caminho que o jornalismo esportivo pretende seguir daqui para frente. O retorno à cobertura, treino, jogo, resultado, ou a ampliação da pauta, envolvendo todos os aspectos inerentes a este fenômeno. Pela primeira vez em muito tempo, os profissionais de comunicação têm obrigatoriamente a oportunidade de repensarem o papel que exercem na estrutura esportiva. Fecha aspas.
Foi foi essa transição pra você do jornalismo mais tradicional ali, da televisão, pra ir pra internet, né? Pra fazer o streaming, né? Que é o modo como a gente trabalha hoje aqui, né? A nossa produção é focada em internet e hoje você tá num canal que também tem essa carinha mais moderna, né? Como que foi pra você essa transição de ter o mesmo formato, só que a distribuição diferente, a linguagem...
Mudou, público, não mudou?
É seu público, você percebe que é diferente ou não? Conta pra gente um pouquinho agora dessa jornada.
Então, na verdade, as pessoas acham que eu pedi demissão da Fox do nada, mas não foi. Foi pensado assim com um ano e meio de antecedência, eu já tava fazendo essa movimentação. E aí eu via tudo acontecendo, via um monte de gente fazendo trabalhos na internet e tal. Eu falo, gente, a gente tá parado aqui. E realmente, acho que foi um anseio muito grande. Eu não tinha nem o Dazon na época, eu só queria sair. Eu só sabia onde eu não queria estar.
Sim.
E aí eu pedi minha demissão, eles falaram pra eu ficar mais duas semanas de aviso prévio. Não tinha avisado ninguém, só pessoas muito próximas. E uma das pessoas que eu tinha avisado foi justamente o João, que tava trabalhando no Dazon, lá em Londres. Uhum. E aí ele falou assim, Heleninha, você não topa fazer uns trabalhos aqui com a gente? Eu falei, não, maravilhoso, lógico que topo e tal. Então quando eu saí da Fox, sei lá, anunciei na sexta-feira que eu tava saindo, na quarta-feira o Dazon já tava anunciando que eu ia trabalhar com eles. Então parece que eu deixei uma coisa pra fazer. Mas não, mas foi um processo mesmo.
Entendi.
Né, nesse tempo que eu pedi demissão. E aí eu achei muito legal a proposta, porque realmente é on demand, né? Você vê a hora que você quer. Isso é muito bom, mas pro esporte também, até hoje a gente tá vendo, né, essa preocupação de outras empresas, a Globo com o Globoplay, agora a ESPN também lançando com o Star Plus, de ter o conteúdo na plataforma do evento, né, do jogo e tal. Mas ao mesmo tempo que é legal que você pode assistir a hora que você quiser, um evento esportivo, ele caduca, né? Sim. Você não vai querer ver o jogo do Palmeiras de duas semanas atrás agora.
Não faz sentido.
Então tem que ter mais atrativos. Então era muito legal que a gente fazia programinhas também que pudessem durar mais tempo na plataforma e que fossem gostosos de assistir mesmo. Que fosse uma coisa assim que prendesse a galera. Porque realmente, se você acompanha assim, esse tipo de plataforma, ela é altamente maratonável. Acaba um, já vai puxando o outro, especiais, né?
Sim.
E sempre tomando cuidado para ter a maior duração possível. Então era muito gostoso porque tudo que eu fazia assim, quando eu não estava apresentando um programa ou não estava numa transmissão, eu estava fazendo uma reportagem especial que realmente foi feita com uma produção legal para trazer valor para quem tá assistindo. Porque você tem que manter a pessoa na plataforma, você tem que fazer com que a pessoa realmente goste daquilo, né? Que hoje o nosso maior valor é o tempo mesmo.
Sim, com certeza.
Então eu não tava mais disputando concorrência só com o Sport TV e com o ESPN. Eu tô aqui disputando a concorrência com o Netflix, com o podcast, com tudo.
Sim.
Então eu acho que é uma coisa mais pensada mesmo para trazer uma experiência melhor para quem tá assistindo. E todo mundo ganha com isso. O jornalista que tá fazendo fica muito mais feliz porque tá fazendo realmente um conteúdo relevante e quem tá assistindo tá recebendo um conteúdo de qualidade.
E você acha que, por exemplo, num formato como esse, você consegue fazer um conteúdo mais profundo? Diferente, sei lá, do que uma TV, que às vezes você tá focado ali no um minuto porque tem que encaixar na grade e tal, e aí tem o tempo certo pra poder depois entrar o patrocinador. Enquanto no conteúdo sob demanda, você tá ali...
Você não fica cravado no tempo, né?
É isso aí.
30 minutos cravado, ou 30 minutos e 40 segundos cravado, e aí fica aquele jogo, né? Que é uma luta.
Você acha que você consegue produzir algo mais profundo?
Não, é muito legal, porque a partir do momento que você faz um conteúdo mais profundo, né, maior, você também pode fazer pílulas e colocar em outros lugares, né, e colocar em outras redes. Então você consegue fazer realmente conteúdo de uma entrevista só, de uma reportagem só, você consegue fazer de vários formatos para atender a todos os públicos. Então é muito legal ter esse tipo de pensamento. E não só no Dazon, mas agora eu também tô fazendo muito projeto pontual. Eu tava no Rally dos Sertões agora.
Ai,
e a gente fez um programinha ao vivo. Todos os dias a gente fazia dois programas ao vivo de uma hora. A gente começava do lugar de onde eles saíam.
Uhum.
E aí a gente viajava o dia inteiro pra fazer o programa da noite no lugar onde eles chegavam.
Que demais!
Então trazia bastidor, trazia um monte de coisa. E aí vem também essa coisa de quem tá assistindo gosta disso, né? Gosta do automobilismo, gosta do rally. Ou então são curiosos que estão vendo e também a gente fazia algo mais divertido, assim, pra atrair também pessoas não só do público dos Sertões, mas fica tudo mais focado ali, né? Quando eu fiz o Dakar, por exemplo, pela Fox, eu fazia um boletim diário só do Dakar. Era um rally maravilhoso, sabe? Com um bastidor incrível. E eu não conseguia trazer nada daquilo porque tem esse negócio que o Tato acabou de falar, né? Da grade, de tudo. Você só tem um minuto pra falar. Uhum. Eu não conseguia mostrar aquele universo. E, de repente, no Sertões, a gente conseguia ir lá no mecânico consertando o carro todo destruído, porque amanhã o cara vai ter que pilotar de novo. E a gente lá falando com o mecânico, a gente mostrando tudo que acontecia. Então, realmente, você consegue ter essa liberdade maior. Pra parte da monetização também é melhor, porque você já sabe o público público que tá assistindo.
Sim.
Então você já consegue colocar uma publicidade mais voltada também para aquele público. Então eu acho que tá uma movimentação muito interessante, que as TVs que são os transatlânticos, para fazer essas manobras, fica mais complicado. Então você tá vendo aparecer vários canais menores e jornalistas, profissionais autônomos conseguindo acompanhar muito melhor tudo isso.
É, não, até mesmo você, né, citou a Star Plus, né? Você entra hoje na plataforma, você consegue ver lá, tipo, tudo separado por ícones de esporte, né? Você consegue...
Inclusive, eles têm todo o conteúdo da Disney, né? No caso, que é uma companhia gigante, eles trouxeram todo o conteúdo da ABC, papapá, papapá. Mas eles estão dando mais destaque pro conteúdo esportivo, pelo menos aqui no Brasil.
Sim.
Do que pra séries Simpsons, Family Guy, American Dad.
E até a forma de consumo é uma forma muito orgânica, né? Você, sei lá, tá digitando ali na busca pra fazer, sei lá, eu quero ver Simpsons, mas você começa a digitar S, e aí ele começa a mostrar esportes que estão acontecendo ao vivo ali pra você, se você quiser consumir, né, aquele conteúdo. Então, tá muito moderna essa forma, né? Tá muito adaptada a essa realidade do público atual, né? E eu acho que isso faz completo sentido, porque senão vai morrer, né? Não tem como essa estrutura, como você falou,
tem,
né?
Tem evento transatlântico
sobreviver a essa estrutura de nichos, né?
Uma TV aberta tem que escolher um evento esportivo pra transmitir.
É isso.
A gente tem torneio de vôlei, bocha, focado no...
Ele tá com bocha.
Cara, é da Associação Brasileira de Bocha. É. O meu sonho é ver taco na Olimpíada, né? Ou bets, dependendo da região do Brasil que você tá. Mas bocha, truco, bilhardo, o cara focado no bar ali. Mas
Dominó,
exatamente. Todos os torneios aconteceram ao mesmo tempo, junto com e-sports, que estão ganhando cada vez mais espaço. Uma porrada de eventos, atletismo, automobilismo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a TV aberta tem que escolher um desses eventos pra mostrar. Às vezes a TV aberta tem direito de transmissão de 7, 8 eventos acontecendo ao mesmo tempo. E a pessoa que tá ali na grade tem que escolher um evento pra colocar.
Escolheram por você, né?
Escolheram por você. Eu já falei que da minha dificuldade do conteúdo de streaming de vôlei, eu já discuti isso
recentemente. É isso aí, Helena, você que é manjadora aí, a gente tá tentando achar um lugar pra assistir vôlei e não consegue. Tem basquete, tem futebol americano, tem... Mas
vôlei... Acompanhar o Paulistão. Tem uma dica?
Cara, mas sabe o que acontece? E aí tem, né? Era tudo exclusivo do futebol.
Sim.
E aí agora com essa parte do streaming, com essa parte da internet, você vê que as próprias confederações estão fazendo as próprias TVs, as confederações estão fazendo os próprios canais pra poder exibir seu produto, inclusive pras pessoas que gostam, né? Que se interessam. Então é muito legal essa, tudo que a internet proporciona mesmo, porque você consegue... É o que vocês estão falando. Antes a gente ficava, vai ser a Globo que vai escolher o que eu vou assistir.
É isso aí.
E agora não, agora realmente as emissoras, os pequenos canais, né, as confederações conseguem agora trazer o seu produto também. Pra vocês terem uma noção, eu lembro que no Boa Tarde Fox, a gente pegava muita coletiva de imprensa, era o horário onde tinha muita coletiva de imprensa. E aí, quando começava uma coletiva, a gente saía do estúdio, mostrava a coletiva e ficava até o fim. Porque viram que nos números parecia que coletiva de imprensa de clube grande trazia audiência boa. E aí, a gente ficava em comunicação com a nossa editora-chefe pra saber o que a ESPN e a Sport TV estavam passando. E eles estavam passando a mesma coletiva. Cara, pra quem tá assistindo, isso é horrível.
Sim.
Eu não quero ver o fulano de tal falando durante 30 minutos. Eu quero saber o que tá acontecendo com o Boccia. Eu quero saber o que tá acontecendo com o vôlei.
Obrigado pelo Boccia.
Não, agora eu vou incluir em todas as minhas conversas, tá?
Obrigado. Pela representatividade da Boccia. E de todos os esportes de boteco do Brasil.
Olimpíada do Boteco. Eu acho. Nossa, que tinha que ter.
Animal.
Ia dar certo.
Com bolovo ainda.
Bolovo, a cachaçinha.
Foi, ia ser
demais. Jogaram bote, bateram um truco, um bilharzinho.
Imagina isso na Twitch, né? A transmissão disso na Twitch.
A gente precisa arrumar um patrocinador pra fazer esse evento.
Gente, a gente tá perdendo dinheiro.
É. Tá entendendo?
Mas você sabe que no Dazone Internacional, sabe qual que é uma das maiores audiências? Jogo de dardo.
Nossa,
que outro jogo de dardo. Dazon, vamos fazer o Campeonato Brasileiro de Taco.
Que é outro de boteco também, né?
É outro esporte esquecido. É esporte esquecido. Você precisa de uma lata de óleo lisa, uma bola de tênis, dois chinelos no máximo e um taco. E tem que pedir licença pra pegar no taco.
É isso aí, pelo amor de Deus.
É isso, cara. Isso que é esporte de verdade. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a única coisa dessa transição, a gente tá brincando bastante, mas a gente tá falando dessa transição da TV, né? De como a TV tem se transformado, principalmente quando a gente fala de conteúdo esportivo, de jornalismo esportivo. Eu acho que o único ponto que vai exigir uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, é a questão quando a gente tem um grande evento esportivo, como, por exemplo, uma Copa do Mundo, o evento que a galera grita gol, né? Que o pessoal come, que o seu pode vizinho vibrar. Vai gritar e vai vibrar e pode estragar o seu evento. Porque se o seu streaming tá com um delay de 2 segundos, tem diferença. E era uma coisa que na TV aberta, quando entrou a TV digital, e na verdade nos canais pagos também já tinha essa questão de ter um pequeno delay, já existia uma variação. E por isso as TVs abertas ganhavam ainda uma audiência maior quando tinha transmissão.
É, sei o lá, tiozinho nos do bares, rádio, né? Mano. É o primeiro que eu vou morar, o tiozinho do rádio.
O tiozinho do rádio é o que grita primeiro. Você ouve primeiro o tiozinho na praça. Aí a galera que assistiu TV aberta, que da época, agora com a TV agora exclusivamente digital na maior parte do Brasil, praticamente o Brasil inteiro. Mas agora a gente tem o serviço de streaming,
sim,
que depende da sua banda, né? E aí vai existir uma questão de mudança de cultura em relação a isso. Mas eu, praticamente, todo o conteúdo que eu assisto é streaming.
É isso mesmo.
Eu não tenho mais cabo conectado. Por que cabo conectado? É tudo...
antena.
Uma antena. É tudo streaming, tudo digital.
Tem que pensar também que o aparelho de TV que a gente tem hoje, ele vai durar o quê? São poucos anos, né? Então também vai trazendo mais tecnologia pra poder viabilizar cada vez mais essas transmissões.
Não faz sentido. Não sei se a gente pode entrar nessa seara aqui.
Pode que vocês quiserem. Ah,
então beleza, beleza. Eu queria entender...
Tô até com medo.
Não. O Maurício sempre fica com medo mesmo. Não, eu queria entender, porque você falou lá no começo que o seu companheiro também é da área, né, de jornalismo, de cobertura de esporte e tal. Eu queria entender como é essa dinâmica, né, entre vocês, porque, sei lá, pode acontecer em um determinado momento da semana tá cada um no lugar do mundo e não na sua cidade onde vocês moram, né? Como que é essa dinâmica, né? Ele também faz cobertura de esportes específicos, geral, e vocês realmente se desencontram muito no dia a dia?
Cara, o que é legal é que, assim, o Albert, né, ele é da La Liga, né? Ele faz a parte, um cargo mais administrativo da La Liga. Então, na verdade, ele trabalha com uma marca aqui no Brasil, com um campeonato espanhol aqui no Brasil. Então, ele não fica em coberturas.
Ah, tá.
Mas o fato dos dois gostarem muito de esporte é muito bom porque, por exemplo, hoje ele estava na Federação Paulista e ele descobriu que talvez ele tenha que estar no jogo domingo. E falou, você quer ir comigo? Falei, claro, sabe?
Óbvio. Tá bom. Eu faço esse esforço.
Exatamente. Então, tem essas coisas, sabe? Ele tem umas coisas da trabalho, mas que misturam com isso. Eu tava no Sertões, ele foi lá ver a final do Sertões, ele foi ver a rampa final, então ele foi lá pra Carneiros, onde eu tava, e a gente ficou por lá. Então eu ia muito pro Maracanã, né, que ele passava, ele morava em São Paulo, eu no Rio, ele ia lá me visitar, ele acabava indo comigo pros estádios, pra ginásio, e aí eu colocava, né, ele com o Varejão, ele acabava conhecendo os atletas, né, os jogadores, porque ele tá lá me acompanhando, então é legal porque é muita parceria, então a gente dá um jeito de estar um pouquinho na vida do outro também, ele faz os eventos da La Liga, que eu adoro, né? Aí então vamos junto. Então isso é muito legal, porque ele não faz cobertura, né? Eu acho que se ele fosse jornalista também, seria aquela coisa mais... os dois com a vida muito louca. Mas não que a vida dele também seja menos dá pra se complementar.
O da hora que vocês compartilham passes VIP, né? Você dá passes VIP pra ele e ele pra você. É positivo,
Muito bom.
É isso, tá vendo? É muito gostoso. Mas às vezes, tem hora que assim, eu tô cansada. Porque realmente, quando você trabalha com esporte e alguém te reconhece, a pessoa vai querer falar do time dela, vai querer Sim. falar do campeonato. Então tem uma hora que você não aguenta mais falar de futebol. Já passei o dia inteiro falando de futebol. Quando eu não tô falando, eu tô estudando. E aí, de repente, chega a noite assim, ele fala, olha, você viu a transferência? Eu falo, não vi. Não quero saber. Vamos falar de qualquer outra coisa, sabe?
Aí você pergunta pra ele, você já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias?
Você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo nosso WhatsApp 11 987656950. E não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação é do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa é do Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.